E o Conexão Senado abre hoje espaço para o Dia Mundial Sem Carro neste 22 de setembro. A campanha surgiu na Europa em 1997 e marca o encerramento da Semana da Mobilidade. Um dos objetivos é estimular a reflexão sobre os problemas causados pelo número crescente de automóveis nas ruas e incentivar as pessoas a experimentar formas alternativas de deslocamento. Várias cidades do Brasil e do mundo programaram atividades especiais para hoje, como passeios ciclísticos, caminhadas e gincanas. E o Conexão convidou jornalistas da Rádio Senado a deixar hoje o carro na garagem e fazer o trajeto casa-trabalho usando outras formas de deslocamento. Um desses jornalistas é Ivan Godoy. Ivan, muito bom dia.
Muito bom dia.
Ivan, você está vindo para o trabalho como?
Estou vindo de ônibus. Na verdade, estou nesse momento descendo ônibus, rapaz. Eu tenho até que ter cuidado para não cair, né? Porque essa coisa de falando com a Rádio Senado e descendo ônibus ao mesmo tempo é um problema.
Então, Ivan, cuidado aí. Como é que foi a sua experiência saindo de casa um pouco mais cedo, pegar o ônibus para chegar ao trabalho?
Foi boa. Eu peguei o ônibus aqui da linha 161, né? Não houve problemas. Nesse horário, na L2 Sul, é tranquilo, né? E a viagem foi tranquila e é bem rápida, né? Aqui, estou falando da Asa Sul, né, de Brasília, né, que é uma área que já é bem próxima da Esplanada dos Ministérios. Foi tranquila, eu acho que é uma opção para as pessoas que moram nessa área e que trabalham aqui na Esplanada dos Ministérios.
O ônibus estava cheio, tinha lugar para você sentar, foi tranquilo?
Não, nesse momento, nesse horário, estava bastante vazio. Foi tranquilo.
E quando você chegou na parada, teve que esperar muito tempo até chegar o ônibus?
Não tive que esperar muito tempo, não. Como eu digo, eu não posso falar por quem vive nas cidades satélites, né? Que já são mais afastadas, pode ser que a situação deve ser pior. Mas, pelo menos nesse ponto, nessa área aqui, na L2 Sul, que fica na Asa Sul de Brasília, foi tranquilo. Talvez porque os funcionários, né, dos ministérios, eles começam um pouco mais tarde, né, o trabalho. O ministério, me parece que eles pegam o ônibus a partir de umas 8 horas. Então, nesse sentido, foi tranquilo, né? Foi tranquilo nesse horário que foi que eu cheguei na parada, mais ou menos 7h45, por aí, né? E havia uma quantidade boa de ônibus. Mas é o seguinte, há duas opções, né? Tem ônibus que vem direto para a Esplanada dos Ministérios e tem outros que vão diretamente para a rodoviária e lá teria que pegar outro ônibus. Então eu escolhi a opção melhor, que é o ônibus que vem diretamente aqui para a Esplanada e eu desci na frente do Palácio do Planalto. Então vim caminhando, né, que é um pequeno trecho, até o anexo 2 do Senado, onde fica a Rádio Senado.
Legal, Ivan Godoy, muito obrigado por sua participação. Bom dia para você. Você volta daqui a pouquinho para falar de novo aqui sobre a sua experiência de vir de ônibus para o local de trabalho.
Tudo bem, às ordens, amigo.
Então, este foi Ivan Godoy, que veio para o trabalho hoje de ônibus. Viu, Marlúcio? Eu também vim para o trabalho de ônibus. Eu peguei a linha 152, Cruzeiro, Esplanada dos Ministérios. Também o ônibus estava vazio, tranquilo. Peguei perto de casa, deixei perto do trabalho. E você, Marlúcio, como é que você veio para o trabalho hoje?
Olha, hoje eu vim como eu venho sempre. Eu venho sempre de carona, de carro, não tem como, mas eu volto sempre de ônibus ou de táxi, dependendo aí da situação, do dia, do calor, enfim. Ou seja, já é uma prática minha. Eu não venho de carro, eu venho de carona e volto de ônibus. Agora, é pouco complicado para mim pela manhã vir de ônibus. Embora eu more perto, são dois ônibus e uma boa caminhada. Então, hoje foi difícil.
Muito bem. Vamos agora continuar nosso giro dos jornalistas que estão experimentando formas alternativas de deslocamento para vir para o trabalho neste Dia Mundial Sem Carro. Vamos chamar agora Rodrigo Rezende. Rodrigo, bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia para todos os ouvintes da Rádio Senado.
Como é que vai ser seu trajeto para o trabalho hoje, Rodrigo?
Pois é, Adriano. Já estou aqui em frente à estação Armiqueiras do metrô em Águas Claras e daqui a pouquinho, né, vou entrar na estação para pegar o metrô rumo à estação central de Brasília, onde, né, o local mais próximo ao Congresso Nacional, que é servido por metrô. É uma movimentação já bastante intensa por aqui, Adriana. Afinal, o metrô é um meio de transporte utilizado por aproximadamente 140 mil pessoas por dia, durante segunda e sexta, entre segunda e sexta-feira, aqui no Distrito Federal, né? O metrô atende cidades satélites importantes aqui do Distrito Federal, como Ceilândia, Taguatinga, Guará, Águas Claras. Portanto, um contingente muito grande de pessoas utiliza o metrô. E hoje, mais uma vez, né, eu já utilizo todos os dias, várias pessoas que trabalham no Congresso Nacional já utilizam, nesse Dia Mundial Sem Carro, fazer mais uma vez essa experiência para contar para o nosso ouvinte da Rádio Senado.
E, Rodrigo, você, claro, vai pegar aí o metrô na estação onde você está, vai descer na estação central na rodoviária e da rodoviária até o Congresso Nacional. Como é que você pretende vir aqui para o trabalho, já que são cerca aí de 2 quilômetros entre a rodoviária e o Congresso Nacional?
São aproximadamente 2 quilômetros. Nós temos algumas opções, né, Adriano? Tem o ônibus, uma linha de ônibus específica para quem vai de metrô até a estação central. Já é integrada, ou seja, você paga o bilhete do metrô R$3,00. E pode pegar o ônibus, que seria R$1,50, e por ser integração você acaba não pagando, né? Já está incluído o valor da passagem. Tem também o sistema de bicicletas, o Bike Brasília, né? Que tem pontos na rodoviária e pontos em ministérios próximos ao Congresso Nacional. Mas hoje, no Dia Mundial Sem Carro, nós vamos fazer esse trajeto a pé. Então, na hora que chegar na estação central, né, eu estou aqui também na companhia do repórter fotográfico da Agência Senado, Leopoldo Silva, nós vamos a pé até o Congresso Nacional. Acho que eu chego aí antes de terminar o Conexão Senado ainda.
Legal, Rodrigo. Boa viagem para você e para o Leopoldo.
Um abraço, Adriano. Um abraço para todos os ouvintes. Vamos dando notícias aqui do metrô de Brasília e também dessa caminhada que a gente vai fazer nesse Dia Mundial Sem Carro.
E fechando esse primeiro giro de repórteres neste Dia Mundial Sem Carro, vamos chamar agora o repórter Bruno Lourenço. Bruno, bom dia.
Bom dia, Adriano.
Bruno, como é que está seu trajeto agora aí até o trabalho?
Adriano, eu saí de casa às 7h10. Né, e vim pela ciclovia, né, uma ciclovia que liga a minha residência aqui ao Senado. Fiz um pequeno desvio para encontrar com outros colegas do Senado Federal aqui no Museu da República. E daqui vai sair esse grupo, né, já temos aqui cerca de 10, 15 pessoas, e iremos juntos aqui pela ciclovia, né, por caminho por ciclovia, até o Senado Federal.
E como é que foi seu trajeto até aí o Museu da República, Bruno, da sua casa até o Museu da República, por bicicleta?
É aquela coisa de recomendar aos outros. Se larga aquele estresse do trânsito, né? Eu digo isso porque eu venho por ciclovia. Então, um caminho absolutamente seguro. Eu boto uma musiquinha, venho tranquilamente, sem forçar muito o ritmo, para não suar, né? Então, vou curtindo uma musiquinha com toda a segurança, levo 25 minutos nesse trajeto, né? Levei 25 minutos hoje até chegar aqui ao Museu da República. E só tenho a recomendar, quem tiver condições, deveria testar um dia, experimentar, né? Vai de bike, não vai se arrepender.
E Bruno, como é que está a concentração aí dos ciclistas no Museu da República para daqui a pouquinho virem todos de bicicleta aqui para o Congresso Nacional?
Enquanto eu estava falando, outros ciclistas já chegaram aqui. Estamos aguardando também a chegada do repórter Roberto Fragoso, que está vindo naquelas bicicletas alugadas, né? Então o grupo aqui já, daqui a pouco, deve bater nos 20 servidores do Senado e seguiremos aqui então pela ciclovia até o Senado, esperando mais uns 10 minutinhos aqui. E como eu estou aqui no museu, que é uma área, o caminho entre a rodoviária e o Congresso Nacional, a Esplanada, eu vejo aqui, tem gente de skate, tem gente de bicicleta, tem gente fazendo esse trajeto andando, né? Dia Mundial Sem Carro, para muita gente, é todo dia.
Bruno Lourenço, muito obrigado por sua participação. Forte abraço.
Um abraço, Adriano.
Então, este foi o Bruno Lourenço, repórter aqui da Rádio Senado. Ele está vindo hoje para o trabalho de bicicleta. Você ouviu um pouco antes o Rodrigo Rezende, que vem hoje de metrô aqui para o Congresso Nacional. E, abrindo o nosso giro, o Ivan Godoy, jornalista aqui da Rádio Senado, já chegou de ônibus aqui em nosso trabalho aqui no Congresso Nacional. Então, hoje, no Dia Mundial Sem Carro, as pessoas estão sendo convidadas a usar formas alternativas de deslocamento. Deixar o carro na garagem, deixar o estresse na garagem em vez de carro, vir de metrô, de ônibus, de bicicleta, apreciando a paisagem. Hoje, Marluce, o nascer do sol foi lindo aqui em Brasília, uma névoa que deu até para dar uma encarada no sol. Excelente hoje para tirar algumas fotos da janela do ônibus, da janela do metrô e também, digamos assim, da janela da bicicleta. Então, você ouvinte da Rádio Senado, como é que você está vindo hoje para o trabalho? Está vindo de carro? Não deu para vir de ônibus? Tudo bem, mas pense na ideia de vez em quando deixar o carro na garagem e fazer as atividades do dia a dia usando formas alternativas, inclusive a boa e velha caminhada, Marluce. Sempre é bom fazer isso, porque às vezes acontece que a pessoa mora numa quadra, tem a padaria, talvez na mesma quadra, a pessoa vai de carro para comprar pão. E às vezes aí podia ter deixar o carro na garagem e fazer mais atividades usando aí a boa e velha caminhada, a bicicleta, o ônibus, o metrô, enfim, outras formas de transporte. E hoje aqui no Conexão Senado, como dissemos na abertura, convidamos vários jornalistas, vários repórteres para experimentarem outras formas de deslocamento aqui pela capital federal. No entanto, a Luciene Landim, que trabalha aqui na Rádio Senado, não está hoje aqui em Brasília, está em São Paulo, cidade com sérios problemas de mobilidade urbana, e a Luci está visitando São Paulo e vai contar para a gente como é que está a situação agora em São Paulo. Luci, muito bom dia.
Oi, bom dia, Adriana.
Luci, na sua primeira experiência aí visitando São Paulo, como é que você tem sentido aí o trânsito, o deslocamento das pessoas na maior cidade do país?
Então, vale considerar que eu cheguei no sábado, então a minha experiência até agora foi no fim de semana que não tem muito movimento, né? Mesmo assim, as pessoas... eu utilizei o metrô, utilizei no sábado, utilizei no domingo, eu vi muita gente utilizando o metrô, vi muita gente utilizando ônibus, não peguei tanto movimento de carro nas ruas. E o que eu achei do metrô, são estações gigantes, são várias linhas que levam para todos os lugares. Eu contei que são 15 linhas do metrô em São Paulo para mais de 100 estações. Então eu percebi que é um meio de transporte que atende melhor do que carro aqui em São Paulo. Nas ruas eu não vi tanto movimento de carro no fim de semana. Hoje eu saí, eu já vi que o movimento aumentou um pouquinho, já tem gente buzinando, já tem um pouco de engarrafamento. O metrô faz diferença em relação a isso aqui.
Agora, Luci, claro, você está visitando São Paulo, mas mora aqui no Distrito Federal. E você, no seu dia a dia aqui no DF, usa o transporte público para se deslocar da sua casa até a faculdade, também aqui é onde você trabalha. Você usa o BRT aqui no DF, que é uma experiência nova aqui no Distrito Federal. Como é que tem sido a sua experiência, você que mora no Gama, para vir para o plano piloto todos os dias usando o BRT?
Então, Adriano, o BRT foi implantado há mais ou menos 3 meses e na época foram retiradas todas as outras linhas que saíam do Gama com destino à rodoviária do plano piloto e à esplanada dos ministérios. Também as linhas que davam acesso ali do Sul e Norte. A maior vantagem desse novo sistema é a linha exclusiva, que a gente antes perdia muito tempo em engarrafamento e agora a gente não perde na maior parte do trajeto. Então essa é a maior vantagem. Mas eles implantaram formas de baldeação. Então eu, por exemplo, da minha casa no Gama ao Senado, eu tenho que pegar 3 ônibus. Isso não diminuiu tanto o tempo de viagem. A gente perde um pouco de tempo na baldeação, então eu estou mais ou menos levando 15 minutos a mais para chegar no trabalho e para voltar para casa, o meu tempo de deslocamento. Que antes, com um ônibus só, era de 50 minutos. Agora está sendo de uma hora e dez minutos, mais ou menos. Mas, em questão do engarrafamento, em questão da fluição do trânsito, melhorou muito. O estresse, em relação a isso, o estresse está aprovado. Pela maioria da população, inclusive.
Luciene Landim, direto de São Paulo, participando aqui do Conexão Senado. Muito obrigado, Luciene.
Obrigada, Adriano. Bom dia.
Nós temos aqui no estúdio o Ivan Godoy, que hoje, como já entrou aqui no Conexão Senado, veio para o trabalho usando o ônibus, Ivan. E transporte público, Ivan, também é gentileza. Ou seja, as pessoas serem solidárias no transporte público, ajudar umas às outras. Como é que foi a sua experiência nesse sentido, hoje usando o ônibus aqui no Distrito Federal?
Bom, eu devo dizer que peguei o ônibus na L2 Sul, né, na Asa Sul de Brasília, e no momento que eu ia subindo no ônibus, estava descendo uma senhora idosa, né? E, bom, eu aproveitei para ajudá-la a descer, né, do ônibus. E a viagem foi tranquila, porque nesse horário, pelo menos nessa área da Asa Sul, não tem tanto movimento, me parece, nas paradas de ônibus. Então, eu pude pegar tranquilamente o ônibus, um ônibus que me trouxe diretamente, a linha 161, que me trouxe diretamente para a Esplanada dos Ministérios, né? E eu desci na frente do Palácio do Planalto, né? Um ponto de ônibus que fica, não exatamente na frente, né? Um pouco à esquerda, assim, do Palácio do Planalto. E não posso, como eu digo, julgar como será, né, a situação de quem vem de lugares mais distantes aqui do Distrito Federal. Mas, pelo menos nessa área da L2 Sul, é muito tranquilo para pegar o ônibus, né? Não é a primeira vez também, devo dizer, que não é assim, uma experiência única, porque exatamente pela facilidade e o fato de que em poucos minutos eu estou aqui na Esplanada, tem ocasiões que eu venho mesmo de ônibus, né? Quando o carro está na revisão, ou então simplesmente porque eu desejo deixar o carro nesse dia, né? No ponto, né? Deixar o carro na garagem. Mas é tranquilo, né? É tranquilo e devo dizer que no Brasil, na minha opinião, Adriano, há dois fatores que incentivam tanto o uso do carro, né? O transporte individual. Um são as próprias dificuldades do transporte. Segundo, no Brasil, usar carro tem muito elemento de status. O carro simboliza que você é um cara que está bem de vida. Essa é uma visão, me parece, muito errada, porque eu, só para dar um exemplo de um país onde se usa muito o transporte público, que é a França, eu tenho um amigo que é professor universitário, que é também funcionário do governo francês, mora numa ótima casa lá, num ótimo apartamento, e o sujeito nunca teve carro. Eu já tive várias vezes, né, lá em Paris, o visitei, etc. E ele nunca teve carro, porque ele disse... Eu perguntei, né? Porque no Brasil é estranho uma pessoa com ótima situação financeira não ter carro. Ele falou, não, eu ando de metrô. Se for um pouco mais longe, eu ando de trem, né? E é isso aí, né? Quer dizer, eu acho que nós temos que chegar um dia a ter, não só ter um bom transporte coletivo, mas também termos uma mudança de mentalidade e entendermos que o transporte coletivo é melhor para o planeta e até melhor para a gente.
Ivan Godoy, muito obrigado por sua participação aqui no Conexão Senado, nessa edição especial referente ao Dia Mundial Sem Carro.
Foi um prazer.
E o Ivan tocou aqui no aspecto muito importante, que é a civilidade ao usar o transporte público. O Ivan hoje praticou a gentileza, ele é uma pessoa sempre gentil, mas praticou a gentileza hoje ajudando uma pessoa idosa a descer do ônibus. E no ônibus, no metrô, em outras formas de transporte público, há lugares, Marluce, reservados para pessoas idosas, pessoas com deficiência, gestantes. Então, a lição é deixar esses lugares reservados exatamente livres para quem realmente precisa.
Com certeza.
Então, por isso, aí está esse lembrete hoje também importante sobre como usar de maneira civilizada o transporte público em nossas cidades. E agora vamos continuar conversando com jornalistas hoje que estão experimentando várias formas de deslocamento para vir aqui ao trabalho. Vamos conversar agora com o Roberto Fragoso, que está experimentando, digamos assim, uma forma multimodal de chegar ao trabalho. Ele está usando a boa e velha caminhada e a bicicleta para chegar aqui. Então está fazendo aí a junção de duas formas de deslocamento para vir ao trabalho. Fragoso, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos os ouvintes.
Como é que está sendo a sua experiência, Fragoso, usando a caminhada da sua casa até um ponto de bicicletas compartilhadas e das bicicletas compartilhadas até ao trabalho?
É uma experiência muito interessante, Adriano. O bom da bicicleta compartilhada é que você não precisa ter uma grande gama de equipamento, você não precisa ter uma preparação tão grande como se você fosse fazer o percurso todo de bicicleta. A dificuldade ainda é que o Bike Brasil ainda está em fase experimental, portanto, a gente ainda não tem muitas estações localizadas em áreas residenciais. O projeto ponto conta com bicicletas no eixo monumental, principalmente. Eu me desloquei da minha casa, que fica no sudoeste, até o Memorial JK, onde fica a estação mais próxima da minha casa, a distância de 2,5 km. Para você ter uma ideia, a caminhada, foi uma caminhada leve, a gente indo para o trabalho, não estava num ritmo de esporte, de corrida, eu demorei 34 minutos para fazer esse percurso a pé. E o percurso que eu fiz, então, de bicicleta até aqui ao Museu da República, onde a gente está fazendo uma concentração, encontrando com outros colegas que também vieram de bicicleta para chegarmos juntos ao trabalho, para mostrar também a importância de você fazer uma experiência de não usar o carro por um dia. Eu demorei cerca de 10 minutos, um terço do percurso, é uma distância bem maior também. Então, o projeto ele ainda precisa ser plenamente implementado. Por enquanto, são 30 estações de Bike Brasil que estão em funcionamento, elas são principalmente no eixo monumental, mas começam também a se espalhar por outras áreas da rede administrativa, setor de autarquias, o setor bancário, e até na Asa Norte e Sul, elas já estão chegando até a altura 102 Norte e Sul. A previsão, são 30 estações de funcionamento até agora, a previsão é que no final desse primeiro período de adaptação, que é de 24 meses, contados a partir de maio deste ano, haja em Brasília 68 estações com um total de 868 bicicletas. E no mês passado o governo também publicou um edital para que o sistema começasse a ser implantado em Samambaia e em Ceilândia. Portanto, não vai ficar restrito ao plano piloto, vai ser uma coisa que vai ser levada também para a cidade satélite, Adriano.
Roberto Fragoso, queremos agradecer muito a sua participação aqui. Bom dia.
Bom dia.
Então você conversou aí, você ouviu a participação do Roberto Fragoso. Então o Fragoso percorreu 2 quilômetros a pé da sua casa até uma estação das bicicletas compartilhadas, o projeto Bike Brasília, e da estação de bicicletas chegou ao Museu da República, que fica ali a 1,5 quilômetro, mais ou menos, aqui de distância do Congresso Nacional. Então, é uma forma de juntar caminhada com bicicleta, que é outra alternativa, ou metrô com caminhada, metrô com bicicleta. Você não precisa vir ao trabalho usando só um meio de transporte. Pode fazer a junção de vários meios de transporte para vir ao trabalho. Por exemplo, em muitos países é muito comum ter ônibus especiais adaptados para bicicletas, para levar a bicicleta na parte da frente do ônibus. Então ali no para-choque do ônibus tem um bagageiro, digamos assim, que as pessoas colocam as suas bicicletas. Então a pessoa pega o ônibus perto de casa, vai até mais ou menos perto do trabalho e depois vai de bicicleta até do ponto de ônibus até o trabalho, ou vice-versa. Então, é uma forma diferenciada também de usar vários meios de transporte para chegar ao trabalho.